Este é um podcast Rádio Comercial.
Debaixo da Língua.
Olá, eu sou o Rui Maria Pego e esta semana no Debaixo da Língua falo com uma supermodelo e rainha do Sabá, Saram Diniz. Entre Luanda, Lisboa, Nova Iorque e Rio de Janeiro, Saram Diniz, 33 anos, inventou uma carreira de sucesso na moda. Desfilou para a Victoria's Secret, Carolina Herrera, Balmain ou Vivienne Westwood. Estudou na Universidade de Leeds e foi cara da Tom Ford, Chanel, Armani, Clinique ou Kiko Milano. E até, não sei se sabe isto, lançou a sua própria marca de extensões de cabelo e perucas, Saram Hair. A representação sempre foi o sonho inicial e depois de participações em novelas como Alma e Coração da SIC e a série da Opto O Clube, interpretou Maqueda, uma rainha etíope, na série bíblica Reis da TV Record, a sua chegada ao mainstream brasileiro. O que esconde o futuro? Hollywood ou uma vida tranquila em Lisboa? Bem-vindo ao Debaixo da Língua, Saram.
Debaixo da Língua.
Eu nem sei como é que tu arranjaste tempo, Saram Diniz, para estares aqui no Debaixo da Língua, porque vives entre três cidades, não é fácil.
É verdade, mas para os amigos a gente arranja sempre tempo.
Bem-vinda.
Obrigada.
Como é que tu estás? Bem-vinda ao Debaixo da Língua. É um prazer receber-te.
Muito obrigada pelo convite. Estou muito bem, obrigada. Muito melhor agora, graças a Deus. E tu, como é que estás?
Muito melhor agora porquê? Eu estou bem, eu estou ótimo.
Porque a tua energia é ótima. Ai, eu adoro falar contigo. Sou uma pessoa super interessante de se conversar. Sabes?
Obrigado.
Uma pessoa culta, bem disposta, com um ótimo humor. A gente está sempre a rir, mas a falar de coisas pertinentes.
Será?
É,
eu acho que temos que fechar já a entrevista. Valeu a pena só teres vindo cá. Muito obrigado por essas coisas todas. Devolvo todos esses elogios.
Sem falar que eu sou muito fã da tua mãe.
És?
E a minha avó também era. Sim, um grande beijinho para a Júlia, já
beijinhos.
Agora.
Beijinhos, ela também gosta muito de ti. Também sempre me disse que tu eras impecável. Olha, é muito bom receber-te aqui num momento muito particular da tua vida profissional, porque as pessoas conhecem o teu percurso. Eu não vou fazer outra vez uma daquelas entrevistas exaustivas em o que é que fizeste aos 17, o que é que fizeste aos 22. Eu acho que é bom explicar que tu tiveste e tens, não sei se continuas a considerar-te modelo ou já é uma coisa que passou?
Sabes que isto é uma ótima pergunta. Eu hoje em dia eu considero-me uma artista.
Ok.
A mulher de mil ofícios.
Sim.
Faz tudo e mais um pouco.
Ok. Pergunto-te isto, porque tu tiveste uma carreira estratosférica como manequim, alguns highlights, por exemplo, sei lá, Supermodel of the World, mais para trás, as campanhas eu nem tenho tempo para fazer todas. Várias campanhas internacionais, por exemplo, Tom Ford, Ralph Lauren, Armani Exchange, Seven for All Mankind, editoriais para a Vogue, Marie Claire, Elle, GQ, Interview, Máxima, Super Fashion Angola. Enfim, desfilaste para a Victoria's Secret. As pessoas conhecem este teu lado. E depois começaste a trabalhar como atriz há uns anos. Mas esta carreira estratosférica, da qual tu já falaste algumas vezes, tem um preço a pagar, não é? Um preço físico, um preço pessoal. Já estás tranquila com esse tempo?
Sim, assim, acredito que todas as carreiras acabam por obrigar-nos a fazer certos sacrifícios.
Uhum.
Desde estar longe da família, é um deles, perder algumas coisas, né? Sejam aniversários, sei lá, datas mais específicas ou especiais, eu diria. Mas ao mesmo tempo dá-nos também um crescimento, uma maturidade que faz parte, né?
Uhum.
Quando a gente quer realmente atingir alguma coisa, a disciplina é crucial. Antigamente eu chorava muito. Acho que estava mais na onda da vítima, sabes? Tipo, ai, mas
choravas
porquê?
Muito em Nova Iorque?
É
um bom sítio para chorar, não é? Eu diria.
O meu irmão dizia: tu és louca, vai à Quinta Avenida, estás a chorar, estás em Nova Iorque, eu estou aqui em Angola, então queres trocar? E eu ficava assim: este está doido da cabeça. Mas realmente hoje, com 33 anos, faz todo o sentido, porque são oportunidades únicas que a gente tem na vida e a gente tem que saber agarrá-las e apreciar e aproveitar principalmente o momento, né? A gente sabe, tanto pá, o entretenimento, sendo manequim, é uma carreira efêmera. Entretanto, o sonho de menina sempre foi ser atriz,
uhum,
né? Acho que eu estou já super repetitiva a dizer isto em todas as entrevistas. E chegou uma altura da vida em que realmente o coraçãozinho pedia isso, sabes? Do género, pá, não é que eu não gostasse ou estivesse chateada com o mundo da moda, mas eu sentia que ali já tinha dado o que tinha para dar.
Sentiste-te estagnada?
Exato.
Eu li umas entrevistas tuas dizendo, primeiro, que é um, já entrevistei, sei lá, outras figuras como a Sara Sampaio, etc., que falam disso, porque o nível a que vocês chegam é tal, não é? É a exigência é tal sobre a vossa beleza, sobre o vosso corpo, sobre, como tu dizias, a dada altura apareceu-me um cabelo branco ou comecei a ter rugas, ou... e isso de repente são problemas reais do teu dia a dia que acompanham a vida das pessoas, mas no teu caso é direto, não é?
Sim.
Porque isso implica ou não.
Não, e é um mercado extremamente competitivo, não é?
Acho e obcecado que... com a juventude, não é?
Sim, exatamente. Todos os dias aparece uma new face, todos os dias tem uma menina mais novinha, mais alta ou mais magra. Então, realmente chega uma fase da vida em que tu te perguntas: será que é realmente isto que eu quero? Né? É muita pressão nos nossos ombros. As pessoas podem dizer: ai, mas a vida é tão glamourosa, estão sempre em eventos e recebem muito dinheiro e tal. Sim, tem toda essa parte, mas também tem outras questões que se fala muito pouco, né? Que é a parte interna. Porque se a gente não estiver bem a nível de saúde mental, a gente não consegue exercer as nossas funções básicas do nosso dia-a-dia. Eu acho que a moda tem muito isso, porque ao contrário das outras profissões, é tudo muito ao nível físico, da aparência.
Superficial,
não é? Exato, não é o teu intelecto, não.
Ninguém
é
está preocupado, sabes, não... como é que tu te sentes, não é?
Não.
Estás bonita ou não estás bonita? Estás gira ou não estás gira?
Tens o perfil ou não tens? Pode ser a mais linda do mundo e não ser o perfil daquela marca ou servir para aquela campanha, de repente, né? E tu te perguntas: mas então, porquê que eu estou aqui? Né? O que é que eu estou aqui a fazer?
Sarah, tu, se eu olhar, eu agora, entretanto, já tenho à minha frente os desfiles. Já desfilou para, por exemplo, sei lá, Balmain, deixa-me cá ver mais, Prabal Gurang, Hervé Leger, Carolina Herrera, Calvin Klein, sei lá, tantas coisas, nem tenho tempo. Vivienne Westwood. Sei lá, estes nomes, isso também significa tu chegares ali a um ponto onde a rejeição, como tu dizias, que também terás como atriz, bem-vinda.
Obrigada.
Já estamos há algum tempo. Mas, ou seja, a rejeição nunca acaba,
sim,
né? E que no fundo.
São mais nãos que sims.
São muitos mais nãos que sims. E é importante também que se diga isso para quem ouve e acha: ai, não, mas a vida é sempre. Não, não é. Ou seja, tu fizeste estes desfiles, mas deves ter levado 200 nãos de outros, não é? Imagina.
Verdade.
Mas conseguiste. Tu aprendeste, achas que a moda te deu as ferramentas necessárias para saber gerir a rejeição? Ou a rejeição
sim.
nunca é uma coisa que consigamos.
Não,
engolir?
com certeza que sim. Naquela determinada altura, nos meus 20 e poucos, era muito mais difícil gerir. Mas tenho toda a certeza que foi a moda que me deu exatamente essa casca, não é? Para hoje, eventualmente, enfrentar coisas maiores, não é? Que me permitam realmente crescer e
sim,
evoluir.
Como ser uma rainha numa telenovela brasileira vista por milhões de pessoas, por exemplo. Já lá vamos. Aliás, é um momento muito interessante da tua vida, eu acho. Dizias-me que vives entre três cidades: Rio de Janeiro, Nova Iorque e Lisboa. Sendo que Luanda sempre também nesta trajetória, não é?
Sim.
Como é que é a tua relação com Angola agora e com Luanda? Tu saíste de Luanda aos 18 anos?
Sim. Eu saí de Luanda aos 18, fui para Leeds, norte de Inglaterra.
Fazer
eventos e produção, gestão e produção de eventos na altura, porque já em Angola eu demonstrei aos meus pais que queria muito ser atriz e fazer artes. Eles olharam para mim e disseram: mas estás louca? O que é que tu vais fazer com artes em Angola? Não é? Eu não preciso explicar o cenário a nível de educação lá,
claro.
Entre outros. Não é falar mal, é uma realidade.
Sim, há 15 anos ainda mais difícil, não é?
E então eu fui obrigada a ir para engenharia, ciências e tecnologias no secundário, que eu realmente amava, claro que não. Então, quando cheguei à universidade, eu disse: bem, já que eu não posso ir para artes, então eu vou criar, né? Vou fazer eventos. Talvez, se calhar, seja esse o caminho. Entretanto, a moda continuava a perseguir-me, já em Inglaterra.
Mas aquela coisa do género, pessoas na rua a dizer: you should be a model.
Exatamente.
Can I take your picture?
Exatamente.
Esse tipo de coisa.
Yeah.
Eu represento a Ford Models e gostava de levar um teste. Porque depois estas coisas acontecem a pessoas como tu, não é? Estás só a pedir um café? É o que eu imagino.
Mas é que é mesmo.
Que era o meu sonho. É, não é? Eu sei que é. Era o meu sonho. O meu sonho era eu estar num café e alguém dizer assim: hi, you wanna be a model? Aliás, eu fiz uma. Vou-te contar. Eu uma vez fiz uma coisa para alguém que sabe que é Futuralia, sabes o que é?
Não.
Futuralia é tipo uma feira de. Quando estás na universidade, não, no liceu em Portugal, vais à Futuralia para conhecer as universidades e conhecer, no fundo, carreiras, que pode ser tipo a Marinha, tipo coisas. E havia uma coisa da Caráter, que era uma agência, e eu entrei, sentei, tirei uma fotografia e eles disseram: Rui, tu tens tudo, só te faltam 20 centímetros. E eu rebentou-me assim, um meu sonho rebentou-me dentro da barriga e olha, depois passou.
Mas isso aqui há uma década, né? Uns 10 anos, 15 não, anos mais, atrás. Mais, hoje era possível.
Era possível daqui para cima, do umbigo para cima. Ou seja, mudou muito a moda também, mudou muito as expectativas.
O mundo digital, nesse sentido.
Tornou-se possível.
Exato. Quando a diversidade e a inclusão.
E aí? Mas então, essas coisas de. Mas ninguém me disse isso na rua. Até hoje fico triste. Mas tu, essas coisas da moda de perseguir é o quê? Tu estás na tua vida normal a tentar estudar, seguir uma carreira tradicional e sempre a ser puxada para outro sítio? É isso? O universo a puxar-te?
Sim. Olha, aconteceu-me aqui, no Chiado, a andar com a minha mãe e dois homens seguiram-nos. E a minha mãe, de repente, né? Disse: opá, vamos entrar aqui num café, ficar um bocadinho para ver se eles desaparecem. E de repente um deles ganha coragem, vai lá e dá-nos um cartão de uma agência. Olha, acho que ela tem o perfil e tal. E assim, ok. A minha mãe era assistente de bordo, não sei se tu sabes. Portanto, viajava bastante e várias vezes eu também ia com ela. No Rio de Janeiro aconteceu, em Paris aconteceu, enfim, em Londres aconteceu. Então era muitas vezes a mesma tecla.
E tu tinhas a percepção que eras bonita?
Não necessariamente. Enquanto adolescente, eu era muito insegura, até porque em Angola as mulheres são mais, né, voluptuosas. Então, naquela época de escola, os rapazes, sei lá, preferiam, né, as meninas com o peito maior, anca e tal. Exato. Então, eu basicamente comecei a gostar do meu corpo, ou a aceitar melhor o meu corpo, exatamente quando eu começo a trabalhar em moda para marcas de roupa íntima. Ah. Olha.
Ou seja, com pouca roupa ficaste a gostar mais de ti porque percebeste o quê? Que havia pessoas que achavam que isso era bonito. Que era...
Exatamente. Então disse: bem, afinal, aqui qualquer coisinha.
Sentiste-te aceite?
Sim, com certeza.
Lembras-te do momento em que
Angola
sentiste?
Eu sempre me senti um peixinho fora d'água, por qualquer motivo.
Continua a ser assim?
Sim, mas hoje em dia já não me incomoda.
Eu senti nos últimos anos, tu tens estado muito lá, ou impressão minha?
Já não vou há dois anos. Sim.
Tinha ideia que durante a pandemia e durante essa fase eu lembro-me.
Fui para tirar a carta de condução, porque aqui tudo fechou.
Espera,
foi quarentena obrigatória e eu estava a tirar a carta aqui. Eu disse: não vão arruinar os meus planos, nem pensar. Então eu fui para a Luanda para tirar a carta.
Claro que eu ainda por cima de uma cidade onde não há trânsito. É uma confusão.
Não, é assim: se tu consegues conduzir em Angola. Conduz em qualquer parte do mundo.
O que é o Vietnã com as motas a passar se conduz em Angola? Eu só fui em Angola uma vez e Luanda, e tenho, o meu pai também nasceu em Angola. E pronto, eu tenho esta coisa de. Eu acho que é um país extraordinário e que tem tudo para ser um dos maiores países do mundo, acho mesmo. E tem as dificuldades e os desafios que sabemos.
Sim.
Mas não deve ser fácil negociar essa ideia de tu seres uma cidadã do mundo, viveres nas principais capitais europeias, trabalhares com os nomes maiores da moda e saberes que no teu país. Essa relação com o teu país não deve ser fácil, imagino.
Não é.
Porque o teu país, entretanto, pode ser tudo, mas muitas vezes não consegue chegar onde poderia, por diversas razões. Como é que tu fazes essa tranquilidade ou essa relação?
Hoje eu acredito que cada um de nós, se contribuir um bocadinho, em vez de a gente estar sempre a apontar o dedo, ah, vocês não fazem, vocês não isto, não investem, não aquilo, é realmente aproveitar a voz que nós temos. Né? Sendo quem somos e contribuir um bocadinho, de certa forma. Seja mostrando que com trabalho, com dedicação, com esforço, humildade, a gente consegue lá chegar. Porque assim, a vida não são só rosas. Todo mundo enfrenta sacrifícios, mas a gente não pode passar a vida a vitimizar-se. E as oportunidades também se criam. A gente não fica em casa à espera delas. Isso é outra questão, não é? Então acho que é muito por aí. É a gente. Pá, o que eu mais aprecio num ser humano é o esforço. Sabes? Isso é o que me realmente o que me cativa.
Uma
pessoa, sim, uma pessoa esforçada. Então essa questão de, ok, o país teve guerra, teve. As condições não são as melhores? Não. Mas se cada uma daquelas pessoas, sejam elas figuras públicas ou não, ajudarem um bocadinho, em vez da gente se focar só no gossiping, né? Tipo na fofoca, na intriga, quem é que não fala com quem.
A fofoca, há um nome específico em Angola para a fofoca.
Eu estou tão fora que
não é fuxico, mas há um nome qualquer.
Agora também não me vem a cabeça.
Não, que o meu pai usa, eu não me lembro agora. O meu pai usa, há tipo um nome específico para o gossip em Luanda. Luanda ou em Angola, não sei. Pronto, agora não me lembro. Tipo uma palavra.
Sim. Mas
depois te lembrares, diz-me.
Então é isso, imagina. Antigamente eu batia muito de frente com os meios, ao ponto de praticamente ter sido cancelada a uma determinada altura, né?
Em Angola?
Sim, por falar coisas que as pessoas não queriam ouvir. Mas hoje eu estou super tranquila, porque eu acho que chega aquela fase da tua vida em que tu queres ter paz, né? Uhum. Para tu poderes realmente fazer aquilo que tu queres fazer,
né?
Exatamente. Uhum. Então eu acho que o melhor exemplo que nós podemos dar é sermos bons naquilo que nós fazemos. Ao invés de a gente estar a dizer ao outro o que fazer, pá, faz tu. E foi o que eu decidi fazer. Quem quiser
e
seguir.
Essa é a trave mestra da
sim,
sua vida.
É.
Eu sempre que vejo, sinto-te sempre muito focada. Mesmo que possas ter momentos em que não estás, obviamente, como todas as pessoas, tu, a ideia que eu tenho é que tu vais construindo, não é?
Ganhei alguma maturidade. Eu acho que eu perdi o meu pai de criação, no caso, não é? O meu padrasto, mas que foi a pessoa que me criou, que eu considero meu pai, apesar de ter tido uma ótima relação com o meu pai biológico, que também já é falecido. E ele, para mim, é mesmo o meu herói. Tipo, ele era um homem extremamente culto, inteligente, engenheiro de construção civil em Angola. Fez parte de vários projetos a nível de construção na própria, por
Inicial.
Angola,
uhum.
Sim. Então, imagina, ele era realmente a minha referência. A minha mãe viajava, não é? Uhum. Era assistente de bordo. Então a pessoa que ia às minhas reuniões de escola, a pessoa que estudava comigo para os testes, a pessoa que me preparava, imagina, ele conseguiu antecipar ou prever coisas que realmente aconteceram, uhum, na minha carreira quando ele já não estava aqui, percebes? Então o que mais me move é realmente deixá-lo orgulhoso, percebes?
Percebo.
Porque foi a pessoa que realmente deu tudo para que nunca me rodasse nada e que eu fosse tipo um ser humano
estruturado.
Yeah.
É muito obrigado por partilhares isso, porque já percebi que é uma coisa. Eu nunca perdi ninguém, sinto um próximo. E não sei o que é que se faz às saudades. Não imagino o que é que se faz às saudades. Mas acho que é um testemunho muito bonito e muito importante tu depois trazeres isso que aprendeste e aplicares na tua vida, não é? E seres dessa confirmação.
Sim, porque a determinada altura ele era o chato, né? Quando eu era mais nova.
Sim.
Vai, está sempre no meu pé, né? A mandar vir, é muito exigente e tal, mas hoje, mais do que nunca, eu percebo que realmente
ele via o teu potencial.
Sim. E graças a ele, eu estou a conseguir dar os passos certos, acho.
E estás, Sarame Diniz. Eu nem tenho tempo para dizer tudo o que andas a fazer. Portanto, Luanda e Angola fazem parte da tua vida, mas não é onde tu estás. Eu achava que tu moravas em Angola pontualmente. Não.
Não.
Fizeste muitas coisas, por exemplo, uma das coisas que eu acho extraordinário e que tu lançaste, eu não sei se como é que está essa história, tu lançaste a tua própria marca de extensões e aplicações de cabelos, Sarah and Hair, que eu nunca experimentei, mas toda a gente dizia que eram incríveis.
Fui audaciosa, fui.
Mas um bocadinho antes
de
tempo, não é? Isso agora está muito na moda.
Sim.
Porque é 2015, não foi?
Foi. Talvez em Portugal, na altura, fosse ainda algo novo. Eu lembro que no início,
sim,
pessoas que,
comum, é?
Sim, que sim, ajudaram a alavancar a marca. Na altura, Carolina Deslandes, Sofia Ribeiro, entre outras personalidades também, que agora, desculpa, não me vem o nome à cabeça. Mas imagina, quando eu de repente decido colocar o negócio em pausa, porque era mais dor de cabeça que outra coisa, ter que lidar com fornecedores. Porque assim, eu geria o Sarame Hair e ao mesmo tempo também tinha a Sarame Diniz, não é? Com
da
outras
vida,
agências,
claro.
Exatamente. Então chegou uma altura em que estava a ser too much. E eu disse, bem, se eu tiver que abdicar de alguma coisa neste momento, vão ser os cabelos. A gente vê-se mais daqui a um bocado. Então de repente eu paro.
Eu estou a imaginar teres um quarto em tua casa só coberto de perucas.
Mas é que eu tinha mesmo. Tipo,
eu acho que sim.
A minha arrecadação com caixas e caixas de cabelos. Entretanto,
de todos os géneros e feitios, ainda por cima, porque
cores,
acho que tinhas mil cores,
sim,
pois.
Fui doando.
Cor de rosa, altura,
tinha uma cor de rosa, tinha uma lilás, tinha uma cor de vinho, enfim, fui doando, entretanto.
Uhum.
E de repente, quando eu saí de Portugal, acho que eu já tinha regressado a Nova Iorque, porque já tinha feito Alma e Coração e o clube na altura.
Uhum.
Começo a receber várias mensagens assim, tipo no Instagram, e-mails: ai, queremos uma peruca, ai, queremos. Eu comecei a referir a Dengo.
Ah, sim.
que também tem muito bons produtos. Por pronto, conhecia, tinha uma relação boa com eles e disse: olha, agora não vou dar a hater, né? Porque vocês tipo, não compraram na altura em que eu estava realmente a vender.
Agora eles que eu existem. Parei.
Já agora, olha, né? Siga.
Então um dia destes não vais ressuscitar a Sarah's Hair?
Não sei, não sei.
Deve dar uma trabalheira, eu nem imagino.
Não, ter que lidar com o fornecedor, tipo, diferentes horários, né? Enfim. Realmente os empreendedores merecem aqui um forte aplauso.
Forte aplauso.
Porque ter um negócio não é fácil.
Não é fácil. Já tocaste aí na minha próxima fase da entrevista, que é a tua chegada ao universo da representação. Tu dizias, este era o meu sonho.
Sim.
Pensava nisto desde criança. Não sei que tipo de criança que eras. Como é que eras em criança?
Ixi, eu acho que eu era bem comportada, mas tinha ali também as minhas saídinhas. Bastava um olhar da minha mãe que eu já punha-me em sentido.
Controlavas-te. Porque tu dizes que és muito impulsiva.
Sim.
Estás melhor ou não?
Estou muito melhor. A vida ensina-nos. A vida ensina-nos.
Temos é que ouvir.
Os sinais.
Sim.
Temos é que.
Então, se tinhas este sonho em criança, depois de repente entras na única mulher, não é?
Sim.
E foste fazendo coisas, alma e coração, entraste no clube.
Verdade. Com feras também.
Com feras?
Sim.
Sim.
Eu confesso, eu estava completamente cheia de medo. Disse Jesus.
No clube ou de começar?
No clube.
Porquê?
Porque eram todas mulheres, não é? Atrizes belíssimas, muito talentosas, que eu cresci a ver em televisão.
Tipo a Luana Piovani.
A Vera.
Vera Kolodzic.
Sim, que eu nunca sei dizer o último nome dela. então trato como se a gente fosse
colega
de escola.
Mas é com respeito. Muitas pessoas falham a dizer o teu, portanto também estás à vontade.
Sara Matos, pronto, a Sara é mais ou menos a minha faixa etária. Mas sim, tinham ali grandes nomes da televisão portuguesa e de repente eu disse: bem, como é que isto vai correr? Mas olha, foi uma das minhas melhores experiências. Eu acho que isso é uma boa lição que eu tiro. Quando a mulher é segura e sabe o seu valor daquilo que é capaz, não há razão de luta de egos, sabes? Tipo de intriguinhas, coisas pá, básicas.
Estão todos a ramar para o mesmo lado.
Exatamente, e é muito isso. Teamwork makes the dream work, né? Se toda a gente trabalhar em equipa, a gente marca o golo.
Estás a querer dizer-me que no backstage da Victoria's Secret as pessoas não estão todas a remar para o mesmo lado, Sara Dias?
Não foi isso que eu disse.
Não, é porque esta ideia eu contrario muito. Ainda no outro dia entrevistei a Carolina Torres e eu acho que é importante contrariar a ideia que as mulheres têm esta coisa que têm que se odiar e que se tratam. Eu acho que isto não é uma coisa das mulheres. Eu acho que competição existe em qualquer lugar e com géneros. Entre géneros também, não é?
Sim, mas eu acho que é muito fácil. Agora sem defender, mas defendendo o meu ponto de vista, não é? Enquanto mulher, eu acho que é muito fácil a gente às vezes cair nessa, porque a própria mídia muitas vezes instiga isso, não é? A gente tem um exemplo básico, ou não tão básico, entre Messi e Cristiano Ronaldo.
Sim,
repente,
sim, sim.
Né? Os dois são tipo enormes, ótimos profissionais, ótimos jogadores, mas de repente a gente tem sempre a mídia tipo, a comparar um ao outro. Eu acho que a comparação é que gera esse tipo de desconforto nas pessoas, né? Cada um é como é, ninguém é igual a ninguém. E todo mundo tem em si algo de especial que adiciona àquele determinado projeto. É só isso.
E as personagens escolhem-nos?
Sim, eu ouvi isso de uma colega minha.
Pois eu li. Porquê que achas que esta personagem te escolheu? Vamos lá falar do grande mega êxito que está a acontecer no Brasil. Fazes parte de Reis na sua nona temporada.
Décima. A decadência, olha
a decadência. Chegaste na decadência. Que é bom. Pelo menos chegaste na altura certa. Depois pode levantar. É na decadência, depois levanta. E és uma rainha.
Verdade.
Maqueda? Isso bem? Esta personagem escolheu-te porquê?
Eu acho que as coisas não acontecem por acaso. E acredito que tenha muito a ver realmente com a história em si, né? Imagina, enquanto eu estive na primária, eu estudo do primeiro ao quarto ano, eu estudei num colégio angolano. E a nível de história, a gente abordava reis e rainhas, estilo Rainha Ginga, o Rei Mandume. No meu quinto ano em diante, eu mudei-me para uma escola de ensino português, escola portuguesa de Luanda. E aí a história foi diferente. De repente, né, tudo
era
muda.
Era a história de quem colonizou.
Exatamente, de quem descobriu, etc. E ali nós éramos escravos. Imagina, foi a história que nos foi contada. O meu pai de criação era branco, português, atenção. Então, eu sei que a conversa pode gerir algum desconforto para algumas pessoas, mas eu acho que a gente tem que realmente falar, né, para desmistificar isso. Porque, no fundo, no fundo, também tivemos reis e rainhas africanos, né?
Muito poderosos.
Então, de repente, esse personagem escolher-me e eu poder realmente
ser uma majestade negra. Sim.
Confere. Acho que não só permite com que meninas negras, né, mais novas do que eu, ou até mesmo na minha faixa etária, se revejam e entendam que enquanto negros tu também podes ser, tu também podes chegar, e não estar dentro de uma caixinha, não é? E passa muito pela questão de orgulhar, de inspirar. Eu estou aqui super perdida porque, imagina, eu cheguei, isso pós-Covid, eu tive uma fase de depressão, eu tive uma fase de muito má, entretanto.
Foste muito corajosa e disseste que fazias terapia, o que
sim,
em Angola é considerado, ainda há muitos preconceitos, não é?
Exato.
Muito tabu ainda.
E de repente, depois disso, depois dessa fase menos boa, cai-me isto do céu, mais ou menos, né? Parece que foi um presente, do tipo, ok, tu passaste por este teste,
agora levanta-te e toma a tua coroa.
Yeah. Muito isso. Obrigada pela ajuda resumo.
Não, eu estava a deixar-te, obviamente, contar a tua experiência, mas é obviamente muito importante, não só em Angola, em Portugal, o caminho que tu fazes, mas no Brasil, que é um país tão gigantesco,
sim,
que tem tanto racismo ainda.
E tem muita mistura.
E tem super.
Essa é que
quer
é
dizer,
a controvérsia, não é?
Sim, tem muita
mistura. A contradição.
Mas tem ainda marcado por um caminho também que eu acho que ainda tem. Temos todos que evoluir, não é?
Sim.
Os portugueses têm que pedir desculpa, e, enfim, e temos todos que descobrir como é que podemos crescer juntos e não ao contrário.
Sim.
Porque temos todos coisas uns dos outros. O meu pai nasceu em Angola, percebes? Yeah. Portanto, as coisas são muito maiores e muito mais complexas do que só. Não há uma versão da história, há muitas.
Sim.
Mas há uma versão, eu acho, e essa tem que ser posta muito clara, que há desculpas a dar e há mecanismos para acelerar o progresso de quem não teve acesso às mesmas coisas.
Sim.
E portanto, seres uma, assim, uma espécie de embaixadora daquilo que pode ser para muitas meninas isso, que eu não imagino, eu não sei, tu cresceste com exemplos.
Essa é a questão, era aí que eu queria chegar. Também estava-te aqui a deixar terminar o raciocínio. Enquanto criança, eu não tive referências ou muitas referências. Por exemplo, a Barbie, uma Barbie negra. Sabes?
Não havia.
Uma Barbie
tu eras
de, não, de cabelo crespo, de, sabes? E de repente hoje em dia já há. Ou seja, as minhas sobrinhas, as minhas primas mais novas já conseguem se rever em coisas que eu não pude.
Nem vi princesas, sabe? Da Disney.
Exatamente.
Só mais tarde.
Então parece que de repente tudo é possível. Tudo aquilo que meio que foi negado ou abstraído, né, da nossa mente, hoje em dia já é possível.
Foste a primeira modelo angolana na capa da Vogue Portugal.
Verdade.
E a primeira luso angolana.
E no desfile da Victoria's Secret também.
Foste?
Fui.
A sério?
Yeah.
Como é que estás lá para esses marcos? O que é que significa para ti?
Na Viesse eu não percebia muito bem. Isso em 2012, não é? Claro que foi um choque, mas hoje o que me vem à cabeça é que o ser escolhido não quer dizer que o caminho ou a trajetória há de ser fácil. Pelo contrário,
é uma responsabilidade.
Sim, e que vamos encontrar muitos testes pela frente. Então exige sim uma determinada maturidade, uma determinada estrutura, né, a nível de educação, de base, para tu te manteres ali naquele lugar. Porque o chegar, todo mundo consegue chegar lá. Difícil é a gente se manter,
né? Tu encontras racismo ainda no teu dia-a-dia?
Eu seria hipócrita se dissesse que não. Mas já entreguei a Deus. Yeah. Hoje em dia sou muito segura de mim. Aceitei, a Maqueda inclusive ajudou-me muito a aceitar as minhas próprias imperfeições, sabes? Acolho-as de forma muito leve, porque eu acho que no fundo o que define um ser humano, uma pessoa, é a energia, é o coração e é aquilo que ela deixa para os outros, sabes? A nível de memória, a nível... Então é assim, é aquilo que tu disseste muito bem. Nós estamos aqui para nos ajudarmos uns aos outros,
uhum,
a construir e não a...
afastar e a destruir, não é?
Yeah.
Tu és protagonista, estou a dizer bem?
Sim.
Desta nova mega produção, nova para nós, mas acho que já acabou no Brasil, não é? Ou acabou agora, da Record, que é só uma das maiores emissoras, dizendo assim à maneira brasileira, emissora brasileira. Eu fiquei esmagado pelo teu sotaque brasileiro. Deixa-me que te diga, não estava nada à espera que fosse tão bom, tão show de bola. Foi incrível. Porque nem todos os portugueses conseguem fazer bem. Aliás, eu acho que os brasileiros não aguentam que nós estejamos sempre a fazer o sotaque a tentar, porque crescemos com telenovelas brasileiras. Tu também cresceste a ver telenovelas brasileiras, não foi?
Verdade.
Sim.
Verdade.
E eu lembro-me que quando estava a ler agora sobre ti, que tu dizias que cresceste a ver estas telenovelas e que sonhavas um dia,
sim,
entrar na Cidade de Deus, yeah, fazer
Tropa de Elite.
Da Tropa de Elite. Portanto, esse era um dos teus objetivos.
Sim. E de repente cai-me uma rainha etíope, né? De um reino extremamente poderoso. Mas, repito, a experiência foi fantástica.
Foste bem tratada?
Muito. Senti-me realmente valorizada, respeitada o tempo inteiro. Aprendi muito.
Gravaste no Rio de Janeiro?
Sim, sim, sim.
Ok. Quanto tempo estiveste no Rio de Janeiro a fazer?
7 ou 8 meses. Tive 4 meses de preparação antes de começar a série.
Fizeste tipo um ano?
Yeah.
Uau!
Sim. Eu fui em outubro de 2023 e regressei agora em maio de 2024.
Ah, voltaste agora?
Yeah.
Uau!
Então foi assim, a beber todos os dias um pouquinho da Maqueda.
Bem, e os teus looks?
Ixi, aquele closet era intocável, né? Uma peça
não,
mais.
Eu vi as imagens no teu Instagram, tu foste publicando, aliás, há uma.
E nem publiquei todas,
não,
atenção.
Deve ser mais para publicar. Não, é porque tu já tens porte de rainha, mas depois quando estás toda quitada de rainha, é. Bem, saiam da frente. Qual foi a sensação de habitares esse lugar? Já falaste da importância para ti, não é? Desta personagem de ter ajudado também a tu seres mais segura.
Sim.
Mas depois estás num platô, no set, e. You're the Queen.
Então,
como é que isso foi?
A preparação foi realmente o momento mais importante de tudo.
Andaste coroa
forma...
todos os dias, não é? Né?
Opa, ele não para. Ele não para de brincar.
Sim,
enfim,
diz.
Adoro. A preparação foi importante porque a gente. A preparadora que eu tive, desde já um beijinho à Fernanda, incrível, uma super. Amiga, mãe, sei lá, acolhedora. E eu quando cheguei eu estava cheia dos medos, cheia das inseguranças. Eu chorava tanto nas nossas preparações que eu cheguei ao ponto de lhe dizer: Fernanda, quando eu tiver que chorar em cena eu tenho medo de já não ter lágrimas. Por toda vez que a gente tem preparação eu choro, tipo, desabo aqui. E ela, mas... Ela disse, é normal sentir o que estás a sentir, né? É um sonho, mas abstrai o julgamento.
Uhum.
Esquece.
Não é sobre ti, não é?
Exato. Esquece, uhum, aquilo que as pessoas possam pensar, possam dizer e vive. Tipo, deixa realmente o personagem habitar em ti. E foi realmente uma construção. Graças a Deus tivemos muito tempo para o fazer.
Isso é um privilégio
desde...
enorme, não é?
Sim,
não é? Como
sim.
Sabes, em Portugal isso não acontece, não é? É muito raro.
E mesmo lá, os meus colegas comentavam comigo do género que não acontece com todos eles. Então, uhum, que eu realmente tive muita, muita sorte. Desde o estudar. As cenas, tipo, ao máximo dos detalhes. Quem é a pessoa quente? Qual é a mensagem? Qual é o teu estado de espírito nesta cena? Então, estava tudo muito tão bem estudado que quando eu entrava em set, eu realmente era Maqueda. Eu não tinha medo de falhar e mesmo que falhasse, eu estava super tranquila para fazer de novo, sabes?
Uhum.
Então foi mesmo brutal. Das
Qual
melhores
foi a maior lição que tiveste desse tempo no Brasil? Porque tu dizes que é a tua segunda casa agora, não é?
Sim. Eu já disse isso antes, mas volto a repetir, que é realmente tudo aquilo que a gente crê, a gente consegue. A nossa fé leva-nos a lugares que inimagináveis.
A tua fé em ti ou a tua fé em Deus?
Nos dois. Porque
numa série bíblica de algum jeito.
Ele habita em nós.
Sim.
Então eu passei realmente a acreditar que ele existe, porque eu pedi muito para que isso acontecesse.
E qual foi a reação das pessoas no Brasil?
Assim, até agora tem sido extremamente positiva. Eu entro no Twitter e é só parabéns, sarame, brilhaste. Para além de bonita, é talentosa.
Uhum.
Então, para mim, isso foi realmente a maior...
presente.
O maior presente, sim.
Uhum.
Ela não é só um rosto bonito ou um corpo esbelto.
Uhum.
Ela é inteligente, porque tu, para seres ator, tu tens que estudar.
Uhum.
E não estudas pouco.
Não é? Sim, e nunca paras de trabalhar.
Então, uhum, para mim, esse carimbo de que eu consigo fazer, porque eu tenho um cérebro e se eu me dedicar eu chego lá, para mim foi o mais importante.
Sentiste muito ao longo da vida que eras só vista por ser bonita?
Sim, sim. E incomodava-me.
Pois
pode parecer estranho, né? Mas incomoda.
Não, mas imagino.
É tipo, seja... ela é bonita, ok, ela é linda. Yeah, mas eu tenho muito mais coisas por dentro, né? Que eu acho que isso é que é a beleza maior.
Que
interna.
Conseguimos ver no teu trabalho. E agora.
Amen!
Amen! Reis, que já acabou no Brasil, as pessoas podem ver em Portugal?
Podem, tem Record Europa, uhum, aqui, tem também a plataforma da Univer Video. Atenção, acabou a 10ª temporada, mas há a 11ª, sim, sim, sim.
Sim. Também as personagens bíblicas não acabam, são
não,
muitas.
Mesmo.
Esta história, tu de resto lidavas com o rei Salomão, que é um rei também icónico.
O Guilherme Delorto, ótimo parceiro em cena.
E o que é que o trabalho no Brasil te ensinou comparativamente com o trabalho em Portugal ou em Angola? Quer dizer, já trabalhaste em tantas geografias que eu não sei se há, imagina, tons específicos que são diferentes, se as pessoas se comportam de maneira diferente, o que é que se come no catering, coisas assim, se é muito diferente. Imaginemos sempre até aqueles pequenos almoços de novela. Tem goiaba hoje.
Ai, vida. Assim, representar em Angola ainda não representei.
Sim, dá-se
assim,
uma questão
Portugal.
De tempo, né? Também.
A ver, vamos.
Gostavas?
Sim.
Sabes que eu
dar
adorava o
contributo.
Eu adorava o Indec, via
eu
sempre.
Eu também.
É muito engraçado. Via sempre. Via sempre hora de almoço em casa. Sim.
E diferenças. Sei lá, eu acho que o sotaque é uma delas, com certeza.
Uhum.
Né? Mas talvez o tempo de preparação, eu não tive muito tempo quando fiz a Alma e Coração e consequentemente o clube. Mas quando fiz o clube já estava muito mais confortável e menos rígida, menos, uhum, dura, sabes? Mais confiante. Então a novela também deu-me isso. Mas opa, eu acho que varia muito de os santos se cruzarem, sabes? Tu te identificares com aquela pessoa.
Sim.
Ou não. É muito mais isso. E o apoio, né? A rede de apoio, que,
uhum,
às vezes a gente considera um luxo e realmente é.
Claro.
Tu teres ali um preparador contigo, tipo 24/7, kind of.
Uhum.
Mas, pá, tirando isso, acho que acaba por ser. Bem, outra, né? O Brasil faz isto há mais de 60 anos.
Claro.
Portugal é ligeiramente jovem a nível de,
claro,
sim, de produção, uhum, deste tipo de temas. Mas não estou aqui para falar mal de ninguém, até porque eu quero muito ainda fazer coisas aqui em Portugal.
Então vamos lá falar dos teus sonhos imediatos, porque entretanto moraste em Nova Iorque, voltaste a Nova Iorque, dizes-me esta coisa de também estás um bocado cansada de ser nómada, ou não?
Muito. A coluna dói.
A coluna dói. Porque tens sempre muitas malas grandes para levar, não é? Eu percebo. As minhas malas
também são grandes. Eu não consigo viajar.
I don't know how to travel like that.
Exactly.
It sucks. Mas gostavas de não viajar tanto e estar,
sim,
só num sítio?
Sim.
E era no Rio ou era em Lisboa?
Ah, eu adorava estar no calor, não é?
Ah, é. Pois eu gostava. Mas é mais parecido com Luanda também, não é?
Sim.
Sim.
E já vivi muito tempo em países frios. Nova, uhum, Iorque não é propriamente quente e o inverno de lá é bem depressivo,
não,
né? É neve.
Estive lá agora e achei que me caiu o nariz. eu acho que li uma entrevista tua dizendo que tu visitaste o Rio com a tua mãe.
Sim.
Quando eras miúda.
Uhum.
Que a tua mãe era comissária de bordo, não é?
Sim.
Viajava muito, como disseste há pouco. Achas que as coisas estão todas a ir ao sítio? Achas que se calhar era o sítio onde se calhar pertences mais tempo?
Acho que finalmente as coisas estão a encaixar.
É?
É. Eu lembro-me que não, já não sei se foi a primeira vez ou se, né, se foi uma ou outra, mas uma das vezes que eu estive no Rio de Janeiro com a minha mãe, eu vi ali na Praia de Copacabana a Camila Pitanga gravar na altura para Paraíso Tropical. Nós estávamos dentro de um táxi, íamos para algum sítio, e eu a implorar a minha mãe, tipo, deixa-me sair do táxi.
Deixa-me ficar aqui.
Oh, mas estás maluca agora, de repente. Enfim, eu acho que realmente é não desistir. Quando a gente acredita, não é? É trabalhar naquilo que a gente gosta, porque o timing há de chegar. Yeah.
Tu não me quer dizer? Modesta?
E tímida.
Saram.
Modesta e timidez.
Modesta e timidez.
Agora não me perguntes se eu sou modesta ou tímida.
Não, não te ia perguntar isso. Ia te perguntar se sentes que estás na fase em que you broke out of the shell, não é? Tipo, já saíste dessa.
Já
ultrapassaste essa. Porque às vezes os nomes podem ser pesos também, não é?
Sim.
Não é?
Tipo, e foi.
Comporta-te assim.
E foi, enquanto criança foi. Era sarampo, arame, enfim.
Sarampo.
As crianças são terríveis.
Sarampo. Quais são os teus objetivos agora a curto prazo?
Então, ter uma base fixa, ou pelo menos uma ponte aérea, né? Entre Rio e Lisboa. Talvez Nova Iorque, com certeza.
Porquê Nova Iorque? Tu querias trabalhar no mercado americano?
Sim, Hollywood está nos planos, no futuro, quem sabe, né?
Why not? Claro. Queres estudar também, não é?
Sim. Fazer alguns cursos, porque agora eu acho que é muito isso. É a gente continuar nessa coisa da preparação, não parar e estar sempre pronto, né? Quando a oportunidade aparecer, ui, estou aqui.
O que é que adoravas fazer?
Eu adorava fazer um filme. Adorava fazer uma série para a Netflix.
Mas até pode ser
em
tipo espanhol. Super heroína.
Adorava. Imagina, eu gosto muito do dos filmes da Marvel.
Sim.
Tipo Wolverine, Storm.
Ai, tu estavas uma ótima Storm.
Eu já usei essa fantasia num carnaval.
Então acho que tens que publicar essa fotografia.
Manifesta
que eu sou sempre a fazer o X-Men outra vez. Eu amava fazer o X-Men, é o meu sonho. Um qualquer, não interessa quem for.
Exato. Ou talvez um Creed, tipo assim, uma coisa assim com ação, mas se calhar mais adaptado aos dias de hoje, não é? Sei lá, tanta coisa que eu gostava de fazer. Eu não gosto de me bloquear, né? Porque isso também pode ser assim, meio que.
Para depois chicas, podes ficar obsessiva em querer só aquilo, não é?
Mas. Sei lá. Estou aberta.
Então e o amor? Há espaço para o amor no meio disto?
Claro que há, tem que haver. O amor é o que nos move. Se não existisse amor, eu já nem estaria aqui.
E tens paciência para dating ou nem por isso?
Tenho, eu gosto.
Tens.
Mas eu sou bem old school, atenção.
Não gostas de apps e dessas coisas?
Eu gosto de um gentleman. Eu gosto de alguém cool, mas que saiba ser um gentleman.
E como é, eu não faço ideia como é que isso está. A minha experiência é limitadíssima, não é nada. Eu tenho essas apps todas e sofro imenso e acho-me um
horror. Olha que eu também não, eu estou aqui a falar, mas ultimamente não tenho havido tempo.
Pois há aquela ideia de que as mulheres bonitas têm sempre tipo pretendentes que não acabam, não é?
Eu desisti de achar. Tipo, ele é que me vem encontrar. Não sei se ele vem num cavalo branco, se está a vir de camelo, atravessar o deserto de repente. Mas. A gente vai se encontrar.
Então, não, aquela coisa do tu não procuras, tu atrás?
Sim. É muito por aí. Acho que é o melhor.
E gostavas de ser mãe e ter filhos?
Gostava. Durante um tempo, houve ali um período que eu fiquei na dúvida, mas hoje eu acredito que sim. Acho que daria uma boa mãe.
Yeah. E Portugal? Onde é que se inscreve nesta história toda? É um sítio onde gostas de voltar? É um sítio difícil para ti? Qual é que...
Não, eu sinto-me em casa aqui. Independentemente de qualquer coisa, eu sinto-me em casa. Tenho família cá, tenho a minha própria casa. Adoro estar aqui, a comida é ótima. Tenho amigos. Aliás, estou a falar com um deles neste momento. Hello. Mas sinto-me bem. Mas acho que... Aliás, Portugal está muito em alta neste momento. Há muita gente dos Estados Unidos que está a vir para cá morar.
Tu que moraste tanto tempo fora, como é que tu vês esta mudança? Porque antigamente, se calhar, te explicavas onde era Portugal e se calhar não percebiam.
É bom para o país, mas também, por outro lado, vai ficar tudo caro, né? De repente, tipo, aquilo que era. Exato, aquilo que era acessível, de repente vai estar caríssimo. Mas tudo bem. A gente é um povo acolhedor, então cabe sempre mais um. É tipo coração de mãe.
Sim.
Cabe sempre mais um. Vejo-me a viver cá, talvez mais com família, percebes? Por exemplo, Estados Unidos é um sítio que eu não me vejo a criar os meus filhos. Não me identifico com a cultura. Acho que a vida lá é muito agitada, é tudo muito no corre, é um país mais para coisas profissionais, sensação para carreira.
Eu adoro Nova Iorque, já fui a Nova Iorque 200 vezes, nunca vivi tanto tempo quanto tu, mas a sensação que eu tenho é tu estás sempre high, aquilo nunca para.
Yeah.
E é muito, não é? A energia
sim,
é muita.
Sim.
Isso para ti gosta?
Pesa um bocadinho, é? Sim. Que eu também gosto do meu momento de silêncio, sozinha, sabes? De cuddling, ver ali um filminho, comer uma pipoca em casa.
Fazes as tuas pipocas ou é uma coisa que compras já? Só para ter uma ideia.
Bem, às vezes posso pôr no micro-ondas, outras vezes vou.
Não, mas podias
imaginar. Cinemas comprar
eu
as
não
duas.
Saber se estavas numa fase em que estavas tipo a do it yourself. Agora fazias tudo from scratch. Estás a ver?
Não. Mas gosto aqui. Mas sinto que talvez seja mais para a reforma, sabes? Quando tiver tudo muito mais estruturado financeiramente, uhum, emocionalmente, ok. Aí.
Pum, um sítio bom para. Eu percebo isso. Sara Medinis, então relembrando, para quem quer muito ver aquilo que fizeste no Reis, pode.
Ah,
ver...
tem um destaque lá no meu Instagram, se tiverem
curiosidade. Eu vi a cena. Vi a cena e não és daquelas atrizes sem problemas de chorar em cena.
Não.
Era assim que eu tenho.
É material humano. Sim.
Muito bem, então, Reis, a nova para nós, mas já há algum tempo no Brasil, série onde tu és protagonista. Parabéns.
Muito
parabéns
obrigada
pelo teu percurso. E acho que é só, no caso do teu percurso como atriz, eu acho que é só. Nem sequer é o início, já começaste há algum
e
tempo.
E obrigada principalmente por me teres chamado cá para falar sobre isso.
Claro.
Não ter fechado os olhos, né?
Tipo, não, viste, eu vi, e claro.
Deste-me os parabéns na minha DM, puxou-me.
Uhum. Né?
E está aqui a ter uma ótima conversa comigo, super bem disposto, tipo tranquilo. Eu acho que realmente é isso que nos faz evoluir. Sabes?
Eu também acho que
e
sim.
Juntar-nos, tipo, aproximar-nos. Sabes?
Sim, eu acho que é por aí. E acho que também é importante que tu digas às pessoas que te estão a ouvir que eu acho que há muito esta coisa do ai, se tu acreditas, consegues. E às vezes isso pode ser um peso também, que é, mas eu acredito tanto e não me está a acontecer.
Não, mas tu tens de te esforçar para isso, tu tens de trabalhar para tal. E as coisas não acontecem do dia para a noite. Há um percurso, todo mundo tem o seu tempo.
Uhum.
Não é? Lá está, mais uma vez, não temos de comparar a nossa trajetória com a do colega ou uhum, da outra pessoa. Não, cada um de nós há de ter o seu determinado tempo. Até porque eu acho que acredito muito que o universo só nos dá quando a gente está preparado. Até lá vão sendo testes, né?
Testes.
Tipo, somos expostos à prova.
Uhum.
Porque imagina, tivemos vários exemplos de celebridades lá. Por exemplo, Justin Bieber, que teve, né,
uhum,
auge na carreira, pá, muito cedo, tipo ainda teenager,
uhum,
e de repente dás o louco, né, porque é muita coisa. Ah, então é ter calma, tipo, não estamos atrasados. Eu tinha muito essa questão do ai, estou atrasada, ai, tenho que estar ali, ai, porque a fulana está a fazer e eu não. Tipo, estás atrasada para quê? Diz-me, estás pronta? Sentes-te confiante? Estás uhum, preparada? Achas que vais fazer um bom trabalho? Então, às vezes a gente precisa realmente desse tempo, dessa preparação, para quando chegar lá, poder realmente brilhar e dar o nosso melhor.
Isso é muito bom, percebes, não é? Que não estás atrasado.
Exato, porque uhum, imagina, até pode acontecer, mas se não estiveres preparado e fizes burrada,
não sabes o que fazer com aquilo, não é?
Não é? E de repente nunca ninguém mais te chama. Porquê? Porque estavas o apressado como cru. Eu até gosto de sushi, mas tipo, não é? Não é todos os dias.
O apressado como cru. Ai, eu até gosto de sushi. Sara Medinis, então, só para quem. Ah, não te perguntei. O que é que tens debaixo da língua? Que é a pergunta deste programa. O que é que guardas debaixo da língua que não dizes?
Os meus maiores sonhos.
Boa. É um bom sítio para estar, para depois saírem rapidamente e tornarem-se realidade. Sara Medinis, na Rádio Comercial, pode também seguir Reis e ver uma rainha Maqueda,
uhum,
rainha do Sabá.
Uhum, corretíssimo.
Não é noite todos os dias que recebas a rainha de Sabá aqui no programa. Já sabe, pode ouvir o Debaixo da Língua à quinta-feira em podcast e no FM da Comercial ao domingo. Beijinhos.
Adeus.
Debaixo da Língua.
Sua Majestade Sara Medinis, no Debaixo da Língua, conversa completa em radiocomercial.pt. Já sabe, na próxima semana é a vez do ator e encenador André Teodósio. Eu sou o Rui Maria Pego, produção do Debaixo da Língua de Inês Magalhães, sonoplastia de Mário Rui. Até para a semana, com mais conversas.
Debaixo da Língua.